Entrevista.
Pensando nisso, né, nesse monte de coisa que a gente tem que seguir, nesse monte de recomendações que a gente tem que seguir, e ainda tem que ficar lendo as coisas que as pessoas postam na internet, né, as coisas mais absurdas possíveis, e coisas que são, tem que fazer esse filtro, né, do que é sério, do que não é sério, não brigar com as pessoas da família, os grupos de WhatsApp, cada um com a sua opinião. Enfim, como é que a gente mantém a cabeça no lugar nesse período de quarentena, que teoricamente não é pra gente estar na rua à toa, né, por conta aí da epidemia da Covid-19. A gente conversa com a psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, a doutora Maria Esther Mihis. Boa tarde, doutora Maria Esther.
Boa tarde, Gláucia. Boa tarde, senhores ouvintes.
Tudo bem com a senhora?
Tudo bem, Gláucia. Na medida do possível, né? Eu acho que passamos por um momento bem difícil, mas eu estou confiante de que também vão existir muitos aprendizados com relação ao que a gente está vivendo, né?
Eu acho, doutora Maria Esther, ouvi de uma amiga hoje que ela estava se sentindo sozinha e que tem certas coisas que você só tem como contar de verdade para um profissional, para um psicólogo, um terapeuta, e ela conseguiu, através do Instagram, uma psicóloga que está atendendo pessoas que estão se sentindo angustiadas, e ela estava achando maravilhoso. Então, assim, muita gente que tinha, acho que um certo preconceito em relação a psicólogo, terapeuta, vai repensar isso, e isso eu acho que é um ponto positivo, doutora Maria Esther. Eu, particularmente, acho que todo mundo tinha que fazer terapia na vida, pelo menos uma vez. Agora, tem muita gente que tem preconceito, né?
É verdade, mas eu estava até conversando hoje com uma paciente o seguinte: ela estava se queixando dessa questão toda queixa que ela fazia, a pessoa da família respondia: mas todo mundo está passando por isso, E eu acho importante, aliás, esse é um grande legado da psicanálise, a gente entender que, embora a situação seja a mesma, a crise, essa crise, o Covid-19, com todas as suas incertezas, com tudo que isso vem trazendo, mas cada um vai passar isso de uma maneira singular, de uma maneira própria, né? De acordo com a vida da pessoa, com a história de vida, com o que ela passou, né, durante a própria vida dela. Então, eu penso assim, estamos no mesmo barco? Estamos, né? Mas a gente tem que pensar que estamos no mesmo barco no sentido de estimular a solidariedade, mas que a gente deve respeitar o sofrimento de cada um, porque cada pessoa tem uma história e tem uma maneira de ser diferente. Então, é quase que óbvio isso, mas nem sempre as pessoas lembram disso.
Porque o remo que eu consigo carregar não é o mesmo que a senhora, né? A minha maneira de remar também não é a mesma que a senhora. Então, a gente tem que ter essa... seria empatia, doutora Maria Esther, em relação ao outro perceber que ele, de repente, não rema do mesmo jeito que eu?
Eu acho que sim, eu acho que é uma série de coisas. Isso que você falou é empatia, é poder respeitar a diferença, né, que a gente chama alteridade entre uma pessoa e outra. E acho que isso também, né, vem acontecendo, está todo mundo, isso é uma coisa que até nas redes sociais está aparecendo, está todo mundo muito estressado, muito tenso, porque não tem sido fácil mesmo, né? Eu acho que o Covid-19, eu constato, né, ele vem a mexer com o nosso sentimento de desamparo, né, Gláucia? Que é algo inerente ao ser humano, que é alguma coisa que todos nós conhecemos, talvez não de forma consciente, mas se a gente pensar, e os ouvintes também, né, podem pensar aí, cada um na sua casa, todos que temos convívio com bebês, com crianças pequenas, é notório que uma criança, se deixada a relento, ela não vai sobreviver. Uhum. Então, o ser humano, de todos os mamíferos, é o que mais tempo passa numa dependência que a gente chama dependência absoluta de um outro ser. Essa dependência, ela é física e ela é emocional. O que acontece é que isso vai nos acompanhar vida fora, esse sentimento de desamparo. Mas a gente vai driblando, né? é trabalhando, é estudando, a gente vai se sentindo um pouco mais forte, um pouco mais, entre aspas, poderoso. Contudo, quando vem uma situação como a que a gente está vivendo agora, isso cai por terra e esse sentimento de desamparo, ele aflora.
Eu, falando por mim, tá? Tenho muito medo de ficar doente, porque eu sei que a gente... não que a gente vá, teoricamente, morrer, né? Quer dizer, morrer a gente vai todo mundo, né? Não tem como fugir disso.
É a única
disso,
certeza,
né? Outro dia eu tive que ir ao mercado, porque estava sem algumas coisas dentro de casa, e eu ouvi uma senhorinha no meio do mercado falando em alto e bom tom: ah, mas se eu tiver que morrer, eu vou morrer mesmo, porque disso a gente não consegue se livrar. Mas enfim, acho que não é nem o medo da morte, mas o medo da gente enfrentar uma morte que a gente não conhece. O que é um contrassenso também, né? Porque... tirando as causas naturais, a gente não sabe, né, o que vai acontecer no dia de amanhã. Como é que a gente lida com isso, doutora Maria Esther? Eu imagino que eu não seja a única, né, a sentir esse medo.
Não, lógico que não. Pois é, você vê que foi automático em você. A gente falou de desamparo e você imediatamente, né, se lembrou, remeteu à questão da morte, porque é isso, né? Em última instância, o nosso desamparo que eu estava comentando, né, que é esse desamparo inicial, ele, a maior medo é o medo da morte, que é o que esse Covid está o tempo inteiro mexendo, né? Se você liga o jornal, somos bombardeados o dia inteiro, né, por notícias tristíssimas, reais, tristíssimas, mas que o tempo inteiro está como que retroalimentando a nossa imaginação de todas essas fantasias, né? Como lidar com isso? Não existe uma receita, né, de bolo, vamos dizer assim, infelizmente. O que existe é a gente estar consciente de que vamos morrer, isso aí não tem a menor dúvida, né? Quer dizer, é a única certeza, mas que nem por isso a gente precisa ficar o tempo todo nos retroalimentando, inclusive com excessos de notícias, desse tipo de coisa, né? No sentido assim... vamos morrer, mas enquanto nós estamos vivos, vamos viver, né? Então, as pessoas às vezes perguntam, como é que a gente mantém uma mente sã diante do isolamento, da solidão? De novo, não tem receita, mas eu acho que uma coisa que é bastante importante é a gente, primeiro, né, manter a esperança, não uma esperança de esperar, né, só. É uma esperança no sentido da fé, de pensar que isso não é eterno, isso vai passar, se Deus quiser, vamos sobreviver e continuar dentro do que for possível, fazendo as coisas que as pessoas costumavam fazer antes de uma forma adaptada, porque isso também é importante. A pessoa se sentir ela mesma, muitas pessoas têm se queixado de que é como se tivesse passado um tsunami e a pessoa não está nem sabendo mais quem ela é, né, porque ela está fora da área de trabalho, né, diretamente, está fora de uma porção de coisas da própria rotina que a faziam se sentir ela mesma. Isso não é verdade, né? O que nós somos, a gente vai ser sempre, a gente carrega dentro da gente, o que nós sabemos também está dentro da gente, então essa confiança a gente tem que ter, até para poder ter um mínimo de, não digo tranquilidade, né, mas um mínimo de tolerância a tudo isso que está acontecendo.
E junta aí, né, o medo da doença, o medo do desemprego, ao medo, enfim, as pessoas estão com muito medo e acho que isso faz com que elas fiquem meio desequilibradas, né? O equilíbrio, a serenidade, doutora Maria Esther, seria um caminho para a gente passar por isso?
Eu acho que sim, né? Eu acho que esse medo, né? É o medo do medo, né? Esse medo sem fim que todos estamos vivendo, até pelas incertezas, né? Eu acho que uma das características mais complexas nesse caso é que a gente não tem previsibilidade de praticamente nada, né? Então, de novo, isso vai nos jogar nesse lugar, né, de muita angústia, de angústia de morte, de medo da morte, de medo de passar fome, todos os medos. contudo, eu diria o seguinte, a gente só pode viver um dia por vez, né? A gente só pode dar conta do presente. O passado já se foi, né? Como dizia Mário de Andrade, já se foi. O futuro ainda não chegou. Então, eu diria que para tentar se manter num estado minimamente tranquilo, a gente tem que pensar um dia por vez. Hoje acordo, faço o que é possível naquele dia, amanhã é um outro dia. E quem sabe isso vai ser até um aprendizado, né? Depois de passar disso tudo, para cada um de nós, né? Para cada um de vocês aí que estão nos escutando nesse momento. A questão da solidão também, né, Glaucia? É uma coisa que também toda hora está se falando. Ah, as pessoas estão se sentindo sozinho. Olha, gente, é um aprendizado também, porque estar sozinho é estar com a gente mesmo.
Na verdade, doutora Marista, eu tenho uma opinião meio... sei lá, eu não gosto muito de dar opinião não, mas eu fico vendo assim, gente que tá reclamando que tá sozinho, que ficava reclamando que não conseguia ficar sozinho, aí agora tá reclamando que tá sozinho, eu falo assim, gente, vocês querem me enlouquecer, vocês querem me enlouquecer, não é? O ser humano é muito complexo, né, doutora?
É verdade, é verdade. Se queixar sempre é quase um vício, né? E agora que há motivos para, né?
Eu fico vendo, a pessoa ficava assim, gente, não consigo ficar sozinho, não tô conseguindo respirar, não tenho espaço, não sei o quê. Aí agora tá assim, ai, tô tão sozinha, tô me sentindo tão mal. Mas enfim, como a senhora disse, eu acho, doutora Marista, o importante é a gente conseguir passar por isso, né? E conseguir conviver com esses nossos fantasmas, né? Todos temos, todos vamos tirar lições dessa história e vamos tentar, né? Vamos ver o que acontece. Eu tava falando com as minhas amigas hoje, eu falei assim, Karen, eu fiz uma programação, né? Um roteiro assim pro dia, né? Como a senhora disse, um dia de cada vez. De manhã eu acordo e começo a brigar no WhatsApp, com os grupos de WhatsApp, com as pessoas que têm opinião diferente da minha. Aí descarrego todo o meu estresse, né? Aí depois eu começo a arrumar as coisas que eu não conseguia arrumar, porque eu nunca tô em casa, né? E eu tô descobrindo dinossauro dentro da minha casa, né? Aí depois eu saio pra trabalhar e volto, aí é um momento de meditar, refletir, né? Enfim, tem que ser assim, gente, senão fica difícil.
E voltando a esse tema que eu achei interessante, essa coisa, isso que você falou da solidão, dos teus amigos se queixarem, né? Uhum. Também a gente tem que pensar quem que será que eles estão chamando de solidão, né? Porque na realidade nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. E estar sozinho é como eu falei, é estar com a gente mesmo. E é importante, quer queira, quer não, eu acho que é importante, inclusive, para a gente poder se relacionar melhor com o outro. Porque se a gente não se conecta com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, que isso que a psicanálise busca nos tratamentos, como que você vai se conectar com o outro de uma maneira verdadeira, de uma maneira autêntica, né? Então, por isso que eu estou, assim, sendo otimista, tal como você falou, de pensar, quem sabe, é uma oportunidade, né, de através até de ajuda, tudo isso, a pessoa conseguir ficar bem com ela mesma. Isso vai ser um grande ganho, pode ter certeza.
Tomara, doutora, tomara mesmo, a gente vai torcer muito por isso. Agora, como é que o psicólogo, né, o psicanalista, nesse momento, ele pode ajudar sem ser presencialmente? Funciona essa terapia online que as pessoas estão oferecendo, doutora?
Olha, funciona, isso não é algo que seja novo, porque eu mesma já atendi algumas pessoas online, né, pessoas que estavam fora do país ou fora do estado, porque a questão da psicanálise é que ela é, embora o presencial seja mais cômodo, vamos dizer assim, mas é para além da questão da presença física, né, o que marca aí é o vínculo que você tem com o paciente, é o conhecimento, a compreensão que você tem daquela pessoa. E isso é mantido, né? Não é a falta, a questão da presença física que vai alterar. Então, é uma adaptação, mas tem funcionado, sim. Tem funcionado tanto para atendimentos, como também a Sociedade Brasileira de Psicanálise continua muito ativa no que diz respeito à própria instituição. Então, a gente continua mantendo reuniões praticamente semanais, continuam com as aulas. Eu acho que a gente não pode parar, quer dizer, dentro do possível, a gente vai criando, inclusive também é uma oportunidade da gente incrementar a nossa criatividade, né? Uhum. Tal como as crianças do interior, né, criavam brinquedos incríveis, que depois viraram até moda, né? Carrinhos uhum. de madeira, coisa e tal. A gente também está num momento de criar, né? De criar e de acolher, porque isso também é o que a psicanálise pode fazer, que é poder escutar o sofrimento da pessoa. E ainda que ela não tenha uma solução objetiva, eu acho que faz toda a diferença para o paciente ou para quem quer que seja, poder ser escutado, poder ser compreendido naquele momento, como eu falei inicialmente, do sofrimento daquela pessoa, não é o sofrimento só coletivo, é o sofrimento de cada um, porque isso vai de encontro, o que está acontecendo agora, o Covid-19, vai de encontro com as experiências anteriores de cada um também. Então é uma coisa muito, muito artesanal, vamos dizer assim, né, nesse sentido. Por isso é que a gente tem que ver caso a caso, não dá para ser uma coisa generalizada.
Como a senhora disse, né? Não tem receita de bolo. A senhora estava falando e eu estava me lembrando que, assim, começa a me perturbar muito, eu já quero logo, não sei o que, tá reclamando. Faz qualquer reclamação. Eu falo assim, gente, mas ontem, né? Não sei o que. Mas eu acho que a gente tem que ouvir mesmo, né? A gente não sabe o que, que aquela pessoa tá sentindo, a gente não sabe o que aquela pessoa tá passando. Eu, assim, costumo recomendar para os meus amigos, quando estão muito entediados de ficar em casa, eu falo assim, faz o seguinte, desce rapidinho ali na esquina da tua rua, vê se não tem um morador de rua que tá precisando comer alguma coisa. Aí entrega uma comida, um sanduíche e volta correndo para casa, para ver se passa o seu tédio, né? Mas, enfim, a gente não sabe, eu falo, mas a gente realmente precisa ouvir o outro como eu gostaria que o outro também me ouvisse, né? E tá aí, um bom exercício pra gente também nessa época, que é se ouvir mais, né? Ouvir o outro, ouvir a gente e ouvir todo mundo, né?
Mas exatamente.
Filtrar as fake news.
É isso aí. Ouvir e ver o outro, como você falou, né? Ver quem está mais necessitado, né? Eu acho que quando amplia o leque, o sofrimento também, de certa forma, tem um referencial, embora seja de cada um, mas a gente vê que o mundo é grande, né? Quantas pessoas aí também nessa situação, além, né, do medo que a gente está falando, está passando literalmente fome, né? Eu acho que a gente chegou num ponto que, graças a Deus, está havendo bastante movimentos com relação a isso, mas as pessoas que trabalham, pensa, ambulantes de praia, eu logo penso no pessoal da praia, né, que vende mate, essa coisa, como que vai viver, né? Então, tudo isso eu acho que também pode ser, né, que terminado isso, quem sabe, né, a humanidade caminhe de uma outra forma.
Assim
sentido.
Seja, vamos aguardar.
Assim seja.
Doutora Maria Esther, muito obrigada, uma boa tarde para a senhora. Quem quiser alguma informação sobre psicólogos sérios, sobre terapia online, no site da Sociedade Brasileira de Psicanálise a gente encontra?
Sim, lá no site a gente tem a nossa clínica social, né, que já funciona há bastante tempo. Nesse momento, por conta disso, não estão havendo inscrições, mas as pessoas que já estão inscritas e já estão em tratamento, conforme eu falei, elas continuam online. Mas eu acho que vale a pena, sim, ver o site, que vão ter várias matérias interessantes, inclusive algumas gravações a respeito do que está acontecendo no momento. Tá bom, Glaucia?
Obrigada, doutora. Uma boa tarde e até a próxima oportunidade.
Para você também uma ótima tarde.
Obrigada.
Tchau, tchau.